história do ensino superior. Eu tenho como pressuposto pensar no momento atual e pensar o futuro. Eu acho que a grande contribuição minha é trazer o que eu vejo como fundamental e, ao mesmo tempo, como desafio para que a gente possa fazer aqui um bom trabalho. Em primeiro lugar, a grande pergunta que se faz, dependendo da experiência de cada sociedade, dependendo da experiência de cada país, dependendo da experiência que cada uma das dos seus governos, das suas políticas públicas, interfere numa percepção da própria sociedade, se a educação é fundamental, se o ensino superior é fundamental para a sociedade, para as famílias e para a juventude. Se nós percebemos hoje, diferentes países, diferentes percepções sobre estudar é bom, estudar profissionaliza, estudar produz ascensão social e realização pessoal, qual a percepção que na população do Paraguai, ou do Chile, ou da Espanha, ou da Grécia agora, ou do Brasil se coloca no horizonte? Portanto, no imaginário social, é a primeira grande resposta sobre o futuro do ensino superior brasileiro. Primeiro, a percepção do jovem brasileiro, que estamos no pico de juventude, tem na educação profissional, no ensino superior, a perspectiva de ascensão social e realização pessoal? Acho que essa é uma primeira pergunta e que está presente aqui. Em segundo lugar, e a segunda pergunta é como o Estado brasileiro está respondendo a este imaginário social? Como que o Estado brasileiro, enquanto política pública, enquanto governo, está dando resposta ou não à percepção, ao imaginário e a este horizonte de futuro do ensino superior brasileiro? Em terceiro lugar, a grande pergunta é, a macroeconomia vai colocar no horizonte que essa percepção da juventude brasileira, que quase 9 milhões se inscreveram no Enem, acho que só tem um programa superior ao Enem no planeta, que é um programa chinês, na China, acredito que não tem outro programa no planeta, em nenhum país do mundo, com exceção da China, que chega a 10 milhões e meio, 11 milhões, e é só para alunos que concluem o ensino médio, coloca-se no horizonte que a primeira resposta, a juventude brasileira quer estudar. Essa é a primeira resposta. A família brasileira percebe uma importância estratégica de ascensão social e realização pessoal e profissional, estudar. O estudo, vou dar uma expressão chula aqui, simplória, populista, estudar é uma boa herança que um pai e uma mãe deixam para os seus filhos. Estudo é uma boa herança. E aí a pergunta é, como que as instituições, como que os governos estão ou não preparados para dar essa resposta, essa percepção, a esse imaginário? Em segundo lugar, a grande pergunta que se faz, a macroeconomia, a política econômica vai criar um horizonte de que a juventude egressa da graduação vai entrar para o mundo do trabalho, vai trabalhar no Brasil ou não vai? Se tu ouve, e eu ouvindo os jovens na Espanha, quando estive lá, estou retornando à Europa agora em janeiro para tentar entender o imaginário social da juventude europeia num período de estagnação econômica e a relação entre ensino superior, percepção e busca desse horizonte ou busca de outros horizontes na realização profissional e pessoal. A grande pergunta é, a macroeconomia brasileira vai manter emprego, vai manter a perspectiva do mundo do trabalho ou vai entrar num processo de recessão, de desemprego e diminuindo o horizonte da juventude, trabalhar, consequentemente estudar? Que é a segunda grande pergunta que vocês que são das instituições privadas vão responder nas regiões de vocês, nos estados de vocês, nos setores econômicos hegemônicos, onde estão inseridas as instituições de vocês, se a perspectiva a médio prazo, na macroeconomia, nos setores econômicos específicos, não há uma uniformidade de economia brasileira, mas há diferentes situações para as commodities, para o setor industrial, para o setor de serviços, para o setor de turismo, portanto não há um Brasil uniforme, padronizado, mas é a partir das diferentes regiões e estados desta federação que se desenvolve diferentes setores de atividades e dinamismo econômico, se há no horizonte essa perspectiva no mundo do trabalho. que é uma das razões também que se percebe, eu vou estudar, eu vou trabalhar em seguida, depois que estudei. Com esses dois pressupostos eu vou fazer a minha fala. A expansão do ensino superior é a participação do governo. A Constituição de 88 consolidou a possibilidade da coexistência entre educação superior pública, estatal, comunitária, confessional e privada. Acho que o decreto 2306 de 97 dá uma outra dimensão para o ensino superior privado no país, à medida que define a natureza civil e comercial das instituições de ensino superior, com as mantenedoras, com as mantidas, e se configura um processo de expansão do ensino superior. Eu acho que, do ponto de vista um passado recente, isso reconfigura a perspectiva de expansão do ensino superior. E vai se construindo aos poucos as instituições com fins lucrativos, sem fins lucrativos, e vai dar um horizonte que nós nos encontramos hoje. Como que eu vejo a expansão das universidades do ensino superior brasileiro? Em relação às universidades estatais, houve um crescimento rápido, se colocar dentro de um horizonte histórico, no primeiro governo do presidente Lula. Hoje há uma diminuição da expansão do ensino superior estatal. A velocidade da expansão do ensino superior estatal vai ser muito mais lenta do que foi no período dos 8 anos do governo do presidente Lula. Ele vai ter muito mais uma perspectiva mais interna de consolidação dos atuais campos e campos das universidades criadas até agora do que novas universidades e novos campos. Portanto, a velocidade da expansão do ensino estatal brasileiro, ela terá uma velocidade menor do que foi no último período. Essa é a minha visão, essa é a minha percepção. Vai se voltar para a consolidação dos campi, dos cursos e novos cursos nas atuais universidades. Nós temos presente, eu tenho aqui, podia dar um exemplo aqui de Santa Catarina. Nós estamos muito mais preocupados dentro do campus de Curitibanos consolidar laboratórios, novos cursos ou os atuais cursos ir consolidando, do que discutir um novo campus ou uma nova universidade federal pública estadual. Portanto, essa é a minha visão. Nos próximos 4 anos, terá poucas novas universidades federais. Para vocês terem uma ideia, 14 em 8 anos, 4 em 4 anos. A presidenta Dilma só criou 4 universidades federais em regiões do Nordeste, quem aqui no Nordeste tem presente. Portanto, esse ritmo diminuiu e coloca se é bom ou se é ruim, não vou entrar em mérito nem julgamento de valor. Eu estou dizendo mais ou menos o horizonte e a tendência que coloca para o ensino superior privado os seus desafios. Em relação às escolas técnicas federais, vai continuar expandindo, mas não, nunca também na velocidade que foi, não vai ser, vai também manter um novo ritmo de consolidação das atuais institutos, com alguns novos campos aproximados, que se chama, mas não terá grandes mudanças estruturais neste horizonte. Portanto, essa é a minha visão. Segundo ponto, as universidades comunitárias, confessionais, elas estão em um novo momento histórico. As universidades confessionais, como as PUC, como as universidades comunitárias agregadas na BRUC, agregadas na MUG, ou agregadas aqui no sistema CAF, elas vivem um novo horizonte extremamente positivo. Extremamente positivo com o novo marco legal. O novo marco legal permitiu que essas universidades comunitárias se transformem numa nova natureza política e institucional, para quem sabe no futuro também ter uma nova natureza jurídica. As universidades comunitárias, elas têm um novo marco legal a partir do último período. Elas são não mais privadas no sentido do termo de distribuidor do patrimônio, mas elas são instituições públicas comunitárias. Elas têm hoje o novo conceito dessas instituições, elas são universidades ou faculdades públicas comunitárias. Na medida que a sua natureza, sem fim lucrativo, de não distribuição de lucro, não distribuição de patrimônio, marcou um divisor antes muito confundido, misturado, entre as particulares, aquelas que distribuem lucro, que têm fim comercial, com as comunitárias. Com essa nova definição, muda a relação, inclusive, dessas instituições com o governo federal. E o meu tema aqui é a política de governo. Portanto, a política de governo para as estatais, eu falei o que eu penso, pode ser que muda, mas eu não acredito muito nessa, no horizonte, muito mais do que isso que eu estou falando. Nas públicas comunitárias, elas têm toda uma perspectiva de crescimento porque vai ter dinheiro do governo. Vai ter dinheiro do governo nas PUCs, nas universidades comunitárias, no sistema Caixa. Os novos editais produzidos pela primeira vez na história desse país, que é, por exemplo, pró-equipamentos, pró-extensão, que era exclusivamente para as universidades estatais, hoje as universidades comunitárias têm acesso. Têm acesso. As nossas sete que migraram para o sistema federal, elas receberão recurso federal, do governo federal, para esses editais. Portanto, é uma nova realidade para essas universidades, elas terão perspectiva e horizonte de expansão, de consolidação e de crescimento. Logo, logo, não será mais nenhum governo que vai pautar e dizer quais os programas que o governo federal vai financiar as universidades comunitárias, mas vai as próprias universidades comunitárias do país, que ainda estão tudo fragmentadas, ainda não se transformaram num grande ator político, estão muito ainda descolada, cada região, a PRUC é uma coisa, a COMUC é outra, a CAF é outra, ainda há muita fragmentação nesse setor e agora com o novo marco legal, ou ele se transforma num grande ator político, num grande sujeito político, chamado Universidades Comunitárias Brasileiras, que agrega esse mundo diverso, não é uniforme, mundo diverso, tem uma PUC de São Paulo que eu fiz, meu mestrado, todas as minhas escritas, doutorado em São Paulo, na área da energia, é uma comunitária, como também o sistema CAF aqui é comunitário. Nesse universo, não tenho dúvida que vai ter a necessidade fundamental de, na mesa entre comunitária e governo, trazer na agenda do pro governo a agenda das universidades comunitárias. E eu vejo um bom horizonte e um bom futuro aí. Nas universidades particulares, com fins de natureza civil e comercial, ou daquelas que também distribuem lucro, também distribuem patrimônio, daquelas que se configuram hoje como privadas, porque as comunitárias eram configuradas como privadas, a partir de agora elas não se configuram mais como privadas, pelo menos institucionalmente na política de governo, agora elas são públicas comunitárias, se distinguindo das privadas. E eu vou usar essa conceituação porque vai definir, inclusive, política de governo. Política de governo, as privadas têm no horizonte, e aí que eu acho que a gente teria que fazer uma avaliação, se é suficiente as políticas de governo para apoiar o fortalecimento e consolidação das instituições privadas. Se a Constituição de 88 permitiu a existência das universidades, faculdades, centros comunitários de caráter privado, que vem desde a década de 60, depois desde a LDB de 61, depois novas legislações, permitindo a coexistência dessas três instituições, o grande desafio agora é perguntar se os instrumentos do governo, do ponto de vista da legislação, do ponto de vista financeiro, são suficientes para consolidar e expandir as universidades, as faculdades privadas. Em relação ao financiamento do FIES, a grande pergunta, como o ProUni, como o ProYes, eu queria falar e destacar um pouco esses instrumentos, se eles são suficientes para as instituições. Porque a grande pergunta, quando se cria FIES, quando se cria ProUni, no primeiro crédito educativo, a base de amortização daquele crédito educativo era quase proibitivo para o estudante. Tinha muito estudante que não conseguia honrar o pagamento em função das condições do instrumento utilizado. Nesse atual estágio, o FIES, que está ligado ainda a inadimplentes, ao aluno inadimplente, mas também está ligado ao interesse das instituições privadas, que tu reduz o percentual de inadimplentes à medida que tu encontra um instrumento de financiamento, se nesse momento 3,4 de juros em 3 meses de pagamento após um ano de formado é o suficiente para incrementar o FIES, o valor financiado hoje do FIES é o suficiente para as instituições privadas, ou se esse instrumento precisa ser aperfeiçoado. Eu avalio o FIES como um grande instrumento, fundamental instrumento, e que eu sou extremamente convicto de que tem que fortalecer esse instrumento do FIES no Brasil mais do que hoje temos. E mais do que hoje temos, Eu tenho uma percepção que o FIES poderia ser não só para estudantes que têm carência financeira, mas universalizar cada vez mais o FIES para aquele aluno que possa, tendo o FIES, independente se ele apertasse, vamos usar essa expressão, pudesse pagar a mensalidade, ele tendo o FIES, ele tem mais tempo de estudar, ele tem mais tempo de se qualificar, ele tem mais tempo de convivência na tua instituição. Portanto, quanto mais tiver dinheiro público do governo no financiamento e aumentando o nível de carência, não, diminuindo o nível de carência desse estudante, incrementando mais recurso nesta modalidade de financiamento, eu vejo um horizonte extremamente positivo. Portanto, eu juntaria tempo, condição financeira, condição socioeconômica, mas também tempo para estudar, tempo para se qualificar, tempo para se profissionalizar. Para mim, esse é o novo conceito que hoje eu defino em relação ao FIES no Brasil. Portanto, não é só para os pobres ter FIES, não é só para os pobres. É para aquele aluno que quer se dedicar mais tempo na universidade, na sua faculdade, ampliando o tempo ou o recurso no FIES. Ou seja, ampliar a renda do aluno para acessar o FIES. É na última instância eu dizendo isso. O nível de carência do aluno tem que ampliar para que mais alunos sejam atingidos por esse instrumento. Essa é a minha posição sincera aqui. Em segundo lugar, o ProUni, que é de dedução tributária, acho que ele precisa discutir, não só para a graduação, mas para outras formas de apoio às instituições dentro do ProUni. Portanto, a relação entre ProUni está ligada ao aluno e à instituição, mas eu não preciso aqui, vocês têm presente esse instrumento e acho que tem que manter, aperfeiçoar, consolidar, inclusive, se possível, ampliar para mestrado e para doutorado. Em terceiro lugar, o PROIES, fala aqui um pouco com uma certa satisfação, porque eu fui relator de uma medida provisória chamada 559, que federalizou a CEL, que era a empresa estatal de energia de Goiás, e portanto não tem nada a ver com o ensino superior privado, não tem nada a ver com o passivo tributário das instituições privadas. Eu comecei a conhecer as instituições privadas do país a partir desse diálogo com a construção do PROIES junto com o governo. O passivo tributário, portanto, se o PROUNI é uma dedução tributária, quando nós estamos discutindo o PROIES, nós estamos discutindo um passivo tributário. E com os tributos cobrados das instituições, se constituiu um passivo tributário de 17,3 bilhões de reais. Esse era o passivo tributário das instituições privadas do país para com o governo federal. E é dentro desse número que nós construímos o PROIES neste país. 17,3 bilhões era o passivo tributário. Quando a gente construiu uma saída, uma engenharia, e nós propomos um grande jabuti, como a gente chama lá no Congresso, que é, não tem nada a ver com o ensino superior, dentro de uma medida provisória de energia, o PROIES, era uma tentativa de evitar, e que eu acho que o pior exemplo do governo foi ter feito a intervenção sobre a gama FIB. É ruim para as instituições privadas, é ruim para o ensino superior, é ruim para os gestores privados desse país e é ruim para o governo. É ruim para o governo, é ruim para os alunos, é ruim para os professores, é ruim para todo mundo. Eu não sei o que é bom fazer uma intervenção sobre a gama FIB do jeito que foi feito. Eu quero ainda ter um argumento convincente que me convença que o governo agiu corretamente quando faz uma intervenção daquela natureza. Acho um grande equívoco institucional, governamental, de gestão, etc, etc. Não é desse jeito que se resolve o problema das instituições que têm passivos tributários. Acho que o PROIES deu uma demonstração que dá para reestruturar o ensino superior, dá para reestruturar as universidades privadas nesse país sem quebrá-las. Eu imagino um passivo tributário da UBRA, se tu olhasse de outro horizonte, judicializando a cobrança pela PGFM, pela Receita, não tinha outra alternativa a não ser o leilão dela. E tu faz o que com os alunos? Tu faz o que com uma região? Tu faz o que com uma história dessa instituição? Tu faz o que por questão financeira ou monetária? E não resolve o problema. não resolve o problema, que em última instância o governo tem que apoiar que os jovens estudem no ensino superior. E o governo não vai colocar uma universidade estatal lá na rua onde está a UNA. Não vai colocar. Portanto, não resolve o problema que é acessar o ensino superior pela juventude, essa é a finalidade. Não resolve o problema de uma região, não resolve o problema de uma instituição, não resolve o problema dos professores e funcionários, não resolve o problema dos alunos. Pelo contrário, cria problema em todos eles. Em todos eles. Portanto, a engenharia do PROIES tem um horizonte extremamente positivo. Quando se coloca um ano de carência, 15 anos para pagar, mas pagar 10% em moeda corrente, e os outros 90% pagar em 15 anos, em bolsa de estudo, virou marketing social da UBRA, divulgar que tem bolsa de estudo gratuita e não precisa dizer que está devendo para o governo. Acho que foi uma engenharia interessante. Vocês têm que avaliar as instituições que estão participando dela. No sul do Brasil, duas foram rejeitadas, duas aqui de Santa Catarina, do PROIES, as demais todas foram definidas e precisa ouvir, avaliar e aperfeiçoar se for necessário. Eu conheço o PROIES desde a origem, no desenvolvimento e toda a construção do PROIES, porque fui o principal articulador, não só da proposição legislativa, nas negociações com o governo, com o Ministério da Fazenda, com a construção desta nova legislação. Portanto, vocês têm que avaliar as instituições que aderiram ao PROIES, que avaliar como está indo a questão tributária brasileira e, quem sabe, o PROIES dá um horizonte de discutir os tributos das instituições ou novos tributos ou redução de tributos para o ensino superior brasileiro. Porque se tem um passivo, teve problema de constituição desse passivo no sentido de honrar junto do governo. Eu termino essa etapa aqui, depois eu faço considerações finais, que cada estado, vocês são de diferentes estados, eu quero dar um exemplo aqui também de Santa Catarina, em relação ao que eu penso que os estados da federação também podiam ser parceiros no ensino privado. Nós temos dois artigos da Constituição aqui em Santa Catarina, e aqui o Salésio também se referiu, reitor da UNISUL. Nós temos o artigo 170 e o artigo 171 da Constituição Estadual. O artigo 170 é dos recursos que deverão ser investidos na educação em Santa Catarina, 5% serão destinados para o ensino superior. E poderia até discutir a constitucionalidade deste artigo, mas não tem um cidadão catarinense que não entende que é importante dinheiro público para o ensino superior. E, consequentemente, este humilde deputado, quando eu fui deputado estadual, propôs transformar este artigo em bolsa de estudo. Na época, 90% dos alunos eram das universidades comunitárias, 10% das particulares. Hoje é um instrumento que está aí, destinando em torno de 25 mil bolsas de estudo por ano. Nesse momento, tem aí 25 mil jovens recebendo essa bolsa de estudo de dinheiro público estadual, de dinheiro público constitucional aqui no estado de Santa Catarina. Deve ter já colocado nas instituições aqui de Santa Catarina, entre as particulares e privadas, R$500 milhões. R$500 milhões. É pouco. Mas se tu coloca no horizonte de médio prazo, é uma ajuda significativa para os estudantes, e é um subsídio, de certa forma, indireto para as instituições. O artigo 171, e todos os estados têm, o artigo 171 é dos incentivos fiscais tributários concedidos pelo governo do estado a empresas privadas, 2% deste incentivo retornará ao ensino superior. Este artigo, quanto ao 170, quando eu deixei de ser pró-reitor de pesquisa, extensão e pós-graduação da minha universidade, eram artigos mortos que não estavam em regulamentação. E nós propomos a regulamentação, hoje está regulamentado, e destina, nesse caso, bolsa de estudo para graduação e também para pós-graduação, está dividido em percentuais aqui em Santa Catarina. Deve ter aí também 30, 40 milhões por ano do artigo 170, se integralmente fosse cumprido, daria em torno de 170 milhões por ano que entrariam nas instituições, como de 30 a 40 milhões média do artigo 171. Então, nós estamos falando de 200 milhões por ano que o governo estadual, se integralmente cumprir, destinaria para o ensino superior privado e comunitário de Santa Catarina. Então, para vocês terem um presente, que os próprios estados da federação podem ter mecanismos de política pública que incentivam a expansão do ensino superior brasileiro. Dada a nossa realidade catarinense, como o mapa que o reitor Sales colocou, nós só temos duas universidades federais em Santa Catarina. Uma que é aqui na Ilha, que é a universidade já mais antiga, mais de 50 anos, e a Universidade Federal da Fronteira Sul, que tem um campus somente, que é na minha cidade, que é Chapecó. Portanto, nós estamos discutindo sistema comunitário, sistema privado, sistema de ensino superior em Santa Catarina. Portanto, esses dois artigos são fundamentais também para incrementar e consolidar o ensino superior aqui em Santa Catarina. Nós temos um desafio, e aí eu termino a minha exploração geral. Do ponto de vista do Brasil, nós temos a nova legislação que está se construindo no Congresso Nacional, e que vocês deveriam opinar, participar, certamente as entidades que vocês estão participando, além desse mecanismo, do FIES, do ProUni, do ProIES, que outros mecanismos de financiamento seriam fundamentais para o país. Segundo, como atingir e fortalecer o mestrado e doutorado das instituições privadas nesse país. Terceiro, a nova regulamentação do ensino superior brasileiro, que é o INSAIS, eu participei da Comissão de Educação, participei da Comissão de Finanças e Tributação, se encontro na Comissão de Constituição e Justiça. Estamos aperfeiçoando, eu acho que já dão bons passos de atender as reivindicações dos setores, de vários setores do ensino superior. Acredito que a gente vai ter aí mais profissionais para acelerar o ensino superior. Eu quero destacar aqui que não é diretamente ensino superior, mas as universidades privadas cada vez mais estão sendo convidadas para se inserir no programa de governo que está ligado à política de governo, que vocês estão aqui com os executivos financeiros das instituições, portanto é receita também, é dinheiro também que vai sustentar as instituições. É como que as instituições de vocês participarão ou não, ou já estão participando ou não, do programa de formação técnico-profissional, não de âmbitos de ensino superior, mas o Pronatec e o Pronacam. Todos vocês têm presente que agora se conclui os primeiros 8 milhões de estudantes. O Sistema S privado foi o grande protagonista dessa grande maioria das formações. Nós mudamos a lei do Pronatec, permitindo que vocês participassem também, que as universidades e as faculdades privadas pudessem participar no oferecimento de Pronatec, e o Pronatec e o Pronacampo, na perspectiva desse horizonte, para vocês terem presente, o que eu iniciei a minha fala, tem 6 milhões de inscritos para a turma começar em fevereiro ou março. 6 milhões de brasileiros estão inscritos. Vão ser selecionados 3 milhões. Em 4 anos, a meta é atingir mais 12 milhões. Como as instituições de vocês possam participar do Pronatec, possam participar do Pronacamp, a partir das áreas de conhecimento de graduação que vocês oferecem, podem, em extensão, oferecer os cursos técnicos. Essa é a única exigência geral para o oferecimento do Pronatec. Se nós estamos falando em 4 mil, 3 milhões por ano, você imagina aí que vai entrar para as instituições em torno de 2 a 3 bilhões de reais por ano. 2 a 3 bilhões de reais por ano. Como vocês poderiam ser os protagonistas também de parte dessa receita para oferecimento de cursos nesta área? E como são cursos diferentes, que eu acho que acertamos e precisa melhorar, na medida que se dá apoio para o estudante para não só ter gratuidade, mas poder se deslocar e permanecer, na medida que ele ganha 11 reais cada dia para estudar, ou o filho de agricultor de camponês ganha 26 reais por dia para ir lá estudar, é uma garantia de que a instituição não terá problema de evasão, como são aqueles cursos do CIM, que é um escândalo, para não dizer um crime, que foi feito com um monte de cursos que não se dá seriedade nenhuma, mais para botar catar uma ata, assinar 20, 30 trabalhadores. Na segunda semana não tinha de 20, não tinha 10. Na terceira semana dava 5. E aí tinha que forjar assinatura, falsificar assinatura. E tudo que é tipo de curso nesse país em relação aos Ministérios do Emprego e Trabalho não tem capacidade para discutir formação técnica profissional. Não tem nem gente, não tem nem condições e tem que fazer essa nova parceria entre as instituições de ensino privado, as instituições de ensino superior, com o Ministério da Educação e não com o Ministério de Emprego e Renda. O Ministério de Emprego e Renda tem outra finalidade, outra tarefa, e não ficar fazendo um monte de falcatruas, um monte de baboseira, um monte de porcaria que tem feito aí ao longo desses 20, 30 anos na formação técnica profissional. Tem que formar técnico profissional para quem tem entendimento e tem formação, que são as universidades, que são as faculdades, que são as instituições historicamente constituídas no país. É disso que eu estou falando. É disso que eu estou falando. E por isso que tem que avançar nessa direção, na parceria com vocês, para formar os técnicos, os seus profissionais. É fundamental. Nós estamos falando de 12 mil brasileiros, 12 milhões de brasileiros. Como vocês se inserem nesse processo? Inclusive, se daqui o meu colega Sorgado oferece curso técnico lá em Chapecó, em Pronatec, muitos desses farão faculdade, não digo nos cursos de engenharia, nos outros cursos técnicos profissionais. Muitos desses estudantes que aparentemente se descobriram para fazer um curso técnico poderão ser os alunos no futuro da própria faculdade. É disso que nós estamos falando, é prospectar isso e buscar fidelidade com essa juventude de 16 a 59 anos, que é esse público-alvo do Pronatec e do Pronacamp. Eu termino minha tempo esgotado e eu quero dizer o seguinte. Dizer para vocês que eu não tenho, e aí, dúvida de que vocês têm muito futuro. E na votação do PNE, eu defendi uma tese, fui criticado por setores mais de esquerda no país, que nós deveríamos colocar os 10% do PIB exclusivamente para a educação pública. E eu defendi que os 10% teria que ir para a educação pública e privada no país, em forma de financiamentos, como FIES, como ProUni, como Pronatec, como outros instrumentos que nós podemos criar. É irresponsabilidade histórica imaginar que colocar 10%, mesmo que pode ser teoricamente, tá, conceitualmente, é importante defender como um princípio que deveria todo mundo estudar gratuitamente, etc, etc, com dinheiro público, etc. É insustentável, para não dizer uma irresponsabilidade, colocar os 10% do PIB exclusivamente para a educação pública estatal. Portanto, eu fui o defensor da tese de que dos 10% tinha que destinar o ensino privado brasileiro superior para expandir e dar o direito aos jovens de hoje, não de amanhã, acessar o ensino superior. E estou convicto disso. Eu venho não de universidade estatal. Eu comecei na universidade que chamava Faculdade Cruzeiro do Sul, em São Miguel Paulista, em São Paulo, minha profissão como professor universitário. Que era professor de faculdade, hoje é uma grande universidade, a universidade dos irmãos Hermes, dos seus irmãos, a Universidade do Cruzeiro do Sul em São Paulo. É dali que eu vim. Eu nunca trabalhei na universidade estatal e defendo elas, a expansão delas em escolas técnicas, e quem me conhece sabe disso. Mas eu defendo como as universidades comunitárias aqui em Salésio, e aqui eu nem vou falar daqui de Santa Catarina, que as comunitárias vão deixar de pagar para o governo federal R$1 bilhão em imposto de renda. Depois de 2 vetos da presidência, depois de que os nossos meus colegas deputados federais e senadores jogaram a toalha, eu fui insistindo e conseguimos convencer o governo federal que ética e moralmente era defensável remitir, fazer a remissão de R$1 bilhão das universidades comunitárias de Santa Catarina. É disso que nós estamos falando. Portanto, eu tenho história e sou professor de uma universidade comunitária. Sou professor de uma das instituições de caráter de natureza jurídica privada. E sei o quanto elas contribuíram com o desenvolvimento de cada região, de cada município e de tantos jovens que se transformaram e transformaram suas vidas a partir dessas instituições. Então eu tenho essa minha posição, essa minha visão e por isso estou aqui hoje querendo ser parceiro das instituições privadas desse país para que a gente possa expandir mais jovens ter o direito. Em última instância, como eu fui bolsista do mestrado, eu fui bolsista do doutorado, eu fui quase padre e, portanto, os católicos que me apoiaram para poder estudar, meu pai era alfaiate, que fazia as patiotas lá na cidade pequena, chamada Descanso, onde Coluna Prestes descansou 3 dias. Eu não tenho, por questão ética e política e pessoal, não contribuir com mais jovens nem o direito a estudar. E o direito a estudar para mim é fundamental. Não estou muito preocupado se vocês vão ganhar 1 milhão ou 2 milhões de reais, ou 3 ou 1 milhão de lucro nas instituições de vocês. Esse não é meu centro de estratégia, de posição e de política. Agora, vocês se fortalecendo, vocês vão fortalecer o direito de muitos jovens poder estudar e acessar nas regiões de vocês, nos estados de vocês, o direito de estudar. Para mim é isso, com toda a dificuldade, com todas as contradições que nós estamos vivendo neste país, o ensino superior tem que se transformar num direito para todos os jovens poder estudar. Porque eu, como deputado, nos próximos 4 anos, dos 135.479 catarinenses que confiaram a mim mais um mandato do deputado federal, quero dedicar profundamente no fortalecimento do ensino superior, no fortalecimento desses setores que, junto com o Pronatec, junto com novos cursos, junto com novas possibilidades, vocês possam crescer. É dessa sinceridade que eu sempre me fiz, nesta universidade que eu sempre me fiz e que me permite, nessa pluralidade que a legislação permite no país, na área do ensino superior, eu ser parceiro também de vocês. Eu estou dizendo também de vocês, porque eu sou parceiro das comunidades, que é o mais forte convicção e empenho que eu tenho tido ao longo da minha vida profissional e pessoal, e também das públicas estatais, que também estou comprometido e vou apoiar a expansão delas também. Então é dentro desse horizonte que eu me coloco de forma sincera, honesta, porque a honestidade com vocês é fundamental para vocês poderem me elogiar e poder me criticar. E como homem público, a crítica é melhor que os elogios, porque a crítica nos coloca sempre no horizonte de não ser abusado o poder no espaço da política e nos colocar numa perspectiva de retidão, de princípios, de valores. E eu, como professor da universidade, se não manter os princípios éticos, de profissionalizar, de profissão, de dignidade, de honestidade na coisa pública, que farei com meus alunos da graduação e pós-graduação? Hoje só trabalho em pós-graduação e não tenho condições de atuar na graduação de forma regular. Que farei com os meus alunos se os valores que pesam também na formação do profissional, na ética profissional, eu não posso ser visto como um pilantra na frente de 40 alunos. Eu tenho que manter a minha história de professor da academia. Obrigado.
Também o professor Irã, para que faça da mesma forma a gentileza de entregar aqui uma lembrança desse nosso evento.
O professor Irã está trazendo aqui uma lembrança do nosso evento, para deixar registrado, deputado, e